3 semanas atrás, fiz uma incursão pelo passado. Naquele momento, redescobri o presente. E é sobre o presente que desejo falar hoje. Uma designação da igreja me levou das vastas áreas do Pacífico ao Vietnã. Para mim, foi mais do que uma mera travessia aérea de um oceano. Foi uma viagem no tempo. Há mais de 40 anos, eu servira nos campos de batalha daquele país como oficial de infantaria. Lembranças desse local ficaram profundamente gravadas na minha mente, bem como de seu povo e dos companheiros de guerra com quem lutaram. Jacó escreveu certa vez, nossa vida passou como se fosse um sonho. Foi exatamente assim comigo. E agora eu estava voltando das minhas lembranças para aquele lugar depois de quase meio século. Ao terminar minhas atribuições na igreja, decidi visitar de novo aqueles campos onde havia sido travada terríveis batalhas, acompanhando pela minha querida esposa, comecei a peregrinação. Nem sabia o que esperava depois de tanto tempo. E o que vi foi de fato surpreendente. Em vez de um povo destruído pela guerra, achei uma população jovial e vibrante. Em vez de uma zona rural devastada pelo fogo de artilharia, deparei-me com um campo vasto, serenos e verdejantes. Até a selva parecia ter renascido. Creio que desta forma eu esperava me defrontar com o passado, mas o que achei foi o presente e a promessa de um futuro brilhante. Lembrei-me que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao andar de novo no campo e numa trilha da floresta, voltei a ouvir mentalmente o estalar das metralhadoras, o ruído de estilhaços e o barulho de armas menores. Tornei a ver o rosto bronzeado de jovens amigos. Como prova de devoção, fizeram o sacrifício supremo. Eu pensei num deles em um dia em particular, um único dia, 3 de abril de 1966. Era domingo de Ramos, época de Páscoa. Já haviam quase 42 anos e quase nesta mesma época. Nosso batalhão de infantaria chegara ao Vietnã vários meses antes. Eu era tenente, líder de um pelotão de infantaria. Estávamos envolvidos quase constantemente em operações de combate. Amanhecera e nosso batalhão estava bem no meio de territórios inimigos. Logo no início da manhã, mandei uma patrulha de reconhecimento de cerca de 10 homens. Um deles era o sargento Arthur Morris. Nesta missão, muitos homens foram atingidos por tiros, inclusive o sargento Morris, que sofreram um ferimento leve. Por fim, os integrantes da patrulha voltaram mancando até onde estávamos. Mandávamos uma mensagem pelo rádio pedindo um helicóptero. Ao encaminhar os feridos ao helicóptero, disse ao sargento Morris que também entrasse. Ele ficou hesitante. Mais uma vez disse-lhes que embarcasse. Novamente se mostrou reticente. Insisti com ele e ele recusou. Por fim, dei uma ordem. Sargento Morris, entre no helicóptero. Lançou-me um olhar suplicante, como que implorando, por favor, senhor, e pronunciou estas palavras que jamais esquecerei. Eles não podem matar um sujeito durão como eu. A cena inteira ficou gravada na minha mente como um quadro de batalha. A clareira na floresta, o barulho palpitante e ensurdecedor da hélice, o piloto a olhar-me impaciente e meu amigo insistindo para ficar com seus homens. Acabei cedendo. Com um aceno, despedi-me do helicóptero com sua promessa da vida no futuro. Antes do pôr do sol naquele mesmo dia, meu caro amigo, sargento Arthur Cyrus Morris, caiu morto, atingido por fogo inimigo. E na minha mente continua a ecoar sem cessar sua exclamação. Eles não podem matar, não podem matar, não podem matar. É claro que, de certa forma, ele estava terrivelmente enganado. A mortalidade extremamente frágil, somente um batimento cardíaco ou um suspiro separa deste mundo do próximo. Num instante, meu amigo era uma pessoa cheia de vida e energia. No outro, seu espírito mortal partira, deixando seu tabernáculo mortal como uma massa de argila inerte. A morte é um umbral que todos atravessarão. Assim como o sargento Arthur Morris, nenhum de nós sabe quando Esse momento chegará. De todos os desafios que enfrentamos, talvez a maior seja a sensação errônea de que a mortalidade dura para sempre. E a impressão que isto ocorre, a de podermos adiar o momento de pedir e oferecer o perdão, que é, conforme ensina o Evangelho de Jesus Cristo, um dos principais propósitos da mortalidade. Esta profunda verdade é ensinada por Amulek no livro de Mórmon. Pois eis que esta é a vida e o tempo para os homens prepararem-se para encontrar com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem seus labores. Portanto, que não deixes o dia do arrependimento para o final. Porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mesmo, naquele mundo eterno. Que expressão forte a moleque usa. O dia desta vida. O apóstolo Tiago expressa essa ideia da seguinte forma. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. E a pessoa que somos quando partimos desta vida é a pessoa que seremos quando ingressarmos na próxima. Devemos ser gratos por termos o presente, que é como ensinou Alma. Um tempo concedido para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo de arrepender-se ao Senhor. Apesar da terrível equivocada do Senhor, de certa forma, o Sargento Morris também estava certo. Somos, de fato, imortais. A mortalidade é o campo de batalha no qual se confrontam a justiça e a misericórdia. Mas elas não precisam se contrapor, pois se reconciliaram na expiação de Jesus Cristo por todos que fizeram uso sábio do presente. Compete-nos, assim, tanto pedir quanto oferecer esse perdão, a fim de nos arrependermos e sermos caridosos com o próximo, que nos permite passar pela porta que o Salvador mantém aberta e que constitui o limiar desta vida para a exaltação. O presente é o dia de perdoarmos as ofensas alheias, com o conhecimento seguro de que assim o Senhor perdoará as nossas. Lucas declarou de modo significativo, sede, pois, misericordiosos. Talvez a perfeição nos escape nesta vida, mas podemos ser misericordiosos. E, no fim, o arrependimento e o perdão estão entre as principais exigências de Deus para nós. Ao fim da minha viagem pelo tempo, olhei os campos serenos do presente e vi a sua fertilidade, a promessa do futuro. Pensei no meu amigo, o Sargento Arthur Cyrus Morris. Pensei naquele longínquo fatídico domingo de Ramos e senti profunda gratidão pelo Redentor da manhã de Páscoa que nos concede a vida. Aquele que ao descer debaixo de todas as coisas nos permite erguer-nos acima de todas as coisas no futuro. Mas isso apenas se fizermos bom uso do presente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.